uma decisão do Supremo que derrubou uma regra estabelecida por um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, após muita polêmica. Um ministério que é comandado por alguém que está em pé de guerra com o Congresso e com os próprios integrantes do governo em que trabalha. Um ministro que, volta e meia, aparece como alguém a ser substituído em Brasília. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Duma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Dia em que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar derrubando uma medida do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Uma medida que contou com o apoio do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Essa medida retirava mecanismos de proteção de áreas de mangues e restingas do país, abrindo espaço para a exploração comercial dessas áreas. A ação que motivou a decisão de Rosa Weber foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade, e argumentava que a medida apoiada por Salles era inconstitucional.
Em setembro, o CONAMA tinha derrubado resoluções que traziam mecanismos criados para preservar o meio ambiente. O argumento usado pelo Conselho, que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, era de que as restingas e os manguezais já são protegidos por outros dispositivos legais.
Duas das resoluções que tinham sido derrubadas pelo CONAMA traziam restrições para o desmatamento e ocupação em áreas de preservação ambiental com vegetação nativa. Na época, o Ministério Público Federal criticou a decisão e disse que as mudanças foram feitas sem as audiências públicas necessárias.
O Senado também reagiu à revogação. Além de questionamentos no Supremo, senadores podem derrubar a decisão por meio de um projeto de decreto legislativo. O senador Jacques Wagner, do PT, apresentou um projeto que não chegou a ser votado. De todo modo, a ação no Supremo acabou tendo efeito mais rápido.
Uma bela notícia para o meio ambiente do Brasil no dia de hoje. A ministra Rosa Weber acaba de conceder liminar na nossa ADPF 749. E com isso, restaurando as resoluções do CONAMA, que o senhor ministro do meio ambiente havia revogado. Com isso, ficam devolvidas a proteção às áreas de restinga, de manguezais e de reservatórios de curso d'água. É uma vitória para o Brasil. É uma vitória para o meio ambiente.
Esse que você ouviu aí é o senador Randolfo Rodrigues, autor da ação contra a decisão do CONAMA. Ele está comemorando a decisão da ministra Rosa Weber. O caso, porém, não está encerrado. O que houve foi apenas uma suspensão da decisão do CONAMA até o julgamento do mérito do assunto pelo plenário do tribunal. Se você quiser entender um pouco mais sobre a medida revogada, vale a pena ouvir o Durma do dia 28 de setembro, que a gente levou ao ar no dia que o CONAMA revogou os mecanismos de proteção.
A medida do Conselho, agora suspensa pelo Supremo, explicita uma lógica mais ampla adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles. É uma lógica segundo a qual os recursos naturais podem e devem ser explorados para o desenvolvimento econômico. É uma lógica que traz uma promessa de desenvolvimento em detrimento de políticas de preservação. Uma lógica que vê a legislação ambiental como um entrave.
A gestão de Salles tem sido pautada por ações e medidas que enfraquecem a fiscalização dos órgãos do Ministério do Meio Ambiente e promovem o desmonte de estruturas e políticas ambientais anteriores. E, além disso, envolve brigas e confusões.
Na noite de quarta-feira, por exemplo, o Ricardo Salles chamou Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, de nhonho numa mensagem pelo Twitter. Nhonho é o nome de um personagem do seriado mexicano Chaves e é como a ala mais radical de apoiadores do Bolsonaro costuma se referir de forma pejorativa ao presidente da Câmara. Nessa quinta-feira pela manhã, Salles afirmou que alguém usou a sua conta indevidamente para publicar o comentário. Ou seja, negou que ele tenha sido o autor do tweet. Em seguida, o perfil dele na rede social foi desativado.
O comentário, excluído pelo ministro antes de a conta dele sair do ar, foi feito em resposta a uma postagem que Maia fez dias antes, no sábado. Nela, o presidente da Câmara criticava Salles. Abre aspas. O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Fecha aspas.
A publicação de Maia foi feita em meio a uma briga entre duas alas do governo. Uma ala mais radical, com forte influência do polemista Olavo de Carvalho, ala da qual faz parte o Salles e ministros como o chanceler Ernesto Araújo. E a outra ala é a ala militar do governo. Ala militar, aliás, que vira e mexe é atacada pelos olavistas. Nessa última frente de batalha entre as alas internas do governo, Ricardo Salles investia contra Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo. Ramos é general da reserva.
O conflito começou depois que Salles mandou um recado para o ministro-chefe da Secretaria de Governo. Pelo Twitter, Salles disse ter enorme respeito e apreço pela instituição militar e que o general deveria deixar de lado, abre aspas, a postura de #MariaFofoca.
O comentário foi feito por causa de uma nota publicada na semana passada pela colunista Bela Megali no jornal O Globo. O texto dizia que Salles tem esticado a corda com a ala militar ao decidir suspender as ações de combate a incêndios por falta de recursos. A nota, porém, não menciona o nome de nenhum integrante da ala militar do governo Bolsonaro que pudesse ter contado o bastidor à colunista. Mas o Salles parece ter visto ali o dedo de Ramos.
Além de Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também saiu em defesa do general da reserva que comanda a Secretaria de Governo. Em uma publicação no Twitter, Alcolumbre destacou a importância de Ramos para a relação institucional do governo com o Congresso e alfinetou Ricardo Salles dizendo que não é saudável que um ministro ofenda um colega publicamente.
Já no domingo, depois da confusão interna no governo, o ministro do Meio Ambiente usou sua conta nas redes sociais para pedir desculpas ao Luiz Eduardo Ramos. A mensagem de Salles dizia o seguinte: colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil. Depois dessa mensagem, Ramos usou as suas redes sociais para dizer que boa conversa apazigua as diferenças e que intrigas não resolvem nada. Então, só para não se perder na cronologia dessa briga pública, tudo parecia estar resolvido ali. Todo mundo tinha se manifestado sobre o tema. Mas aí veio a mensagem do Nhonho.
Entre brigas e confusões, há a expectativa de uma reforma ministerial nos próximos meses. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro já pediu pacto de silêncio entre os ministros a respeito do tema. Mas integrantes do governo dizem nos bastidores que Salles, criticado pela política ambiental, tem chance de ser deslocado para o Ministério do Turismo, no lugar de Marcelo Álvaro Antônio. O general Ramos, por sua vez, pode ganhar um cargo de prestígio, mas o posto ainda não estaria definido.
Em outubro, a França voltou a ser alvo de atentados cometidos por terroristas que agem sob pretexto de defender o islamismo. Hoje, quinta-feira, um homem matou 3 pessoas com uma faca. Quem fala mais sobre o que está acontecendo por lá é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um homem armado com uma faca matou 3 pessoas na manhã desta quinta-feira dentro da Basílica de Nice, no sul da França. Uma das vítimas foi degolada. O agressor foi baleado pela polícia e depois levado para o hospital. Segundo as testemunhas, o homem gritava Allahu Akbar, expressão árabe que pode ser traduzida como Deus é grande ou como Deus é maior. Esse crime não foi um fato isolado. Ele está inserido num contexto complicado de uma série de atentados cometidos por terroristas islâmicos na França recentemente. No dia 16 de outubro, um professor do ensino elementar, chamado Samuel Paty, foi decapitado por um militante islâmico de apenas 18 anos na rua, a 200 metros da escola em que ele dava aula. Paty tinha mostrado aos seus alunos uma charge do profeta Maomé enquanto discutia com os estudantes o tópico liberdade de expressão. A degola de cristãos dentro de igrejas na França por parte de terroristas islâmicos também tem antecedentes. Em 2016, um homem armado com uma faca degolou um padre durante uma missa na pequena cidade de Saint-Étienne-de-Rouvray, na Normandia. Atentados na cidade de Nice também não são novidade. No feriado da queda da Bastilha de 2016, um terrorista avançou com um caminhão sobre uma multidão na orla da praia e deixou 86 mortos e quase 500 feridos. Olha, se a gente recuar mais no tempo, a lista de atentados é ainda maior. Dá para incluir os 12 mortos nos ataques de 2015 contra o semanário Charlie Hebdo em Paris. Essas ações são motivadas pela posição irredutível da França na defesa da laicidade e da liberdade de expressão. O país permite e protege manifestações jornalísticas e culturais, mesmo as de mau gosto, que satirizam o profeta Maomé, fundador do Islã. Além disso, o país é visto como uma potência colonial que durante anos cometeu atrocidades contra povos colonizados, como ocorreu na Argélia, país de maioria muçulmana. A França também fez parte da coalizão americana que atacou a Síria e o país mantém disputas cada vez maiores com a Turquia. O presidente da França, Emmanuel Macron, é alvo de uma onda gigantesca de protestos pelo mundo muçulmano e o embate entre esses dois mundos parece que ainda está muito longe de terminar. Hoje, em Nice, Macron disse que a França não vai recuar.
E antes da gente ir para a notícia da redação, um lembrete. Amanhã, sexta-feira, a gente encerra o Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Às 11 horas, a jornalista Mariana Couto media uma conversa sobre a primeira infância nas políticas públicas municipais, com o pediatra Daniel Becker, a pedagoga Fabiana da Silva, Mariana Luz, que é CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e Rogério Moraes, diretor executivo do PIPA. E para encerrar o festival, rola amanhã também a mesa Juventude que Constrói o Seu Futuro, com participação da empreendedora Monique Evely, da cientista da computação Nina da Hora e do cientista social Wellington Lopes. A mediação vai ser do jornalista Jefferson Barbosa e da diretora-geral do Nexo, Paula Miraglia. Os vídeos podem ser vistos no canal do Nexo no YouTube.
Há 5 dias da eleição presidencial dos Estados Unidos, foi anunciado que o Produto Interno Bruto americano teve uma alta recorde no terceiro trimestre do ano. Quem conta isso pra gente é o redator Marcelo Rubissec. E aí, Marcelo, como está a economia do país às vésperas da eleição presidencial de 3 de novembro? É um crescimento alto comparado com o saldo da pandemia?
Bom, o PIB dos Estados Unidos cresceu 7,4% no terceiro trimestre de 2020 na comparação com os 3 meses anteriores. É um número alto, claro, mas a gente tem que colocar isso no devido contexto. Esse crescimento veio depois do pior trimestre da história da economia americana, em que ela caiu 9% em 3 meses. Essa alta de 7,4% agora não compensou as perdas que vieram no primeiro semestre do ano. E também não significa necessariamente que os Estados Unidos estão numa trajetória forte de recuperação. Aliás, os sinais são mistos. Por um lado, a gente tem o consumo das famílias crescendo bastante, assim como o investimento privado. Eles avançaram bem, mas ainda não estão no nível pré-pandemia. E aí a gente tem os dados que são um pouco mais preocupantes. O setor de serviços segue bem abaixo do que estava antes da pandemia e a produção da indústria caiu em setembro pela primeira vez desde abril. Mas talvez o pior dado de todos esteja no mercado de trabalho. Desde maio, mais de 11 milhões de pessoas conseguiram um emprego. O problema é que em março e abril, o saldo foi de mais de 22 milhões de pessoas demitidas. Isso em questão de semanas. Então, os empregos perdidos na crise ainda estão longe de serem recuperados. E preocupa que o ritmo de criação de vagas está cada vez mais baixo nesses últimos meses. Então, para finalizar, a expectativa até o final do ano é que a economia americana continue crescendo, mas a uma taxa mais baixa.
E como a questão econômica está sendo abordada pelo Trump e pelo Biden?
As eleições acontecem na próxima terça e os candidatos têm abordagens, no geral, diferentes para como lidar com a crise. O Joe Biden, democrata que está liderando as pesquisas e que foi vice do Obama, tem falado em novos pacotes do governo para tentar estimular a economia. Outra proposta dele é aumentar o salário mínimo para tentar melhorar a situação da renda das famílias americanas. Já o Donald Trump, atual presidente, tem uma estratégia mais focada em redução de impostos e desregulamentação dos mercados para tentar gerar novos empregos. E como os economistas têm dito nos últimos meses que controlar o contágio do coronavírus é uma das principais medidas para ajudar na retomada da economia, vale a gente falar também que os dois candidatos têm planos bem diferentes para isso. O Trump, que em vários momentos nos últimos meses minimizou os riscos do coronavírus e fez comícios com aglomerações, ele está apostando em uma vacina logo no começo do ano. Já o Biden tem um plano focado em aumentar testes e rastreamento do vírus. Então a gente fica aí na espera da terça-feira para saber os resultados das eleições.
Valeu, Marcelo. O texto dele você encontra amanhã no nexojornal.com.br.
Da decisão do Supremo e as confusões envolvendo Ricardo Salles, passando pelos atentados terroristas na França, fechando com o desempenho econômico dos Estados Unidos, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsaletti e Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Marício Abad, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana. Tchau!